Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta aqui com Na Onda da Vida Especial, discutindo sobre a dengue com os professores Álvaro Eiras e Breno Melo Silva. Nós temos aqui uns dados de 40 milhões investidos em campanhas publicitárias com veiculação nacional para rádio, TV. E no PAC do governo federal, PAC Saneamento, parece que tem 3 milhões de reais, quase 3 milhões de reais, só para diminuir a incidência da dengue. Nessas ações que são feitas, eu queria que o professor Álvaro falasse um pouco do trabalho que ele tem feito de controle. O professor Álvaro ganhou um prêmio há 2 anos atrás, do Tech Museum Awards, pelo um processo que ele tem trabalhado no seu laboratório aqui na UFMG. Por favor, fala para a gente desse prêmio, do seu trabalho e se isso está sendo usado de alguma maneira pelo Ministério da Saúde.
Esse trabalho que nós desenvolvemos aqui na Universidade Federal é uma área completamente interdisciplinar. Ele envolve estudo da biologia, entomologia, que estuda inseto, química, epidemiologia e principalmente na área de informática, né, de informação. Nós desenvolvemos uma tecnologia chamada monitoramento inteligente da dengue, né? Esse monitoramento, ele consegue localizar infestações do mosquito da dengue, o nível de infestações. Então, esse sistema, ele fornece informações ao gestor de saúde em tempo real.
Então, esse gestor de saúde poderia ser municipal, estadual, federal?
Municipal. Essa tecnologia consiste numa armadilha, que ela captura os insetos adultos, né, no momento da deposição dos ovos. E essas armadilhas são distribuídas, por exemplo, no município. Hoje, no Brasil, tem 13 municípios que utilizam essa tecnologia. Algumas, que nem Congonhas, que está utilizando há mais de 2 anos, não teve ainda nenhum caso de dengue autóctone registrado no município.
O que seria essa dengue autóctone?
A dengue autóctone são a doença que adquire no próprio local, no próprio município. Ou seja, são casos importados. Alguém adquiriu a doença em outro município e foi à cidade onde mora. E é interessante que as cidades vizinhas de Congonhas também não são historicamente de dengue, mas estão tendo casos de dengue. 18, 20, 30 casos são reportados, mas lá em Congonhas nenhum. Outros municípios que estão utilizando essa tecnologia também reduziram consideravelmente o número de casos de dengue na cidade. Por quê? Porque essa informação, ela fornece onde está o mosquito, os bairros que se encontram, os quarteirões que estão infestados. Então, eles direcionam as ações de controle. A armadilha não controla o mosquito. Ela fala para o gestor de saúde onde está o problema.
Informa que ali teve uma fêmea que pôs o ovinho ali.
Exatamente. É um sistema, eu diria, simples e ao mesmo tempo complexo, né? Porque essa informação é dada ao gestor em formas de mapa georreferenciado, né? O que, que é isso daí? O gestor que trabalha na prefeitura municipal, ele entra na internet, ele vai ver um mapa da cidade que ele trabalha, e ali aquele mapa está com pontinhos pretos, que são as armadilhas distribuídas no município. E os bairros, eles estão coloridos de acordo com a sua infestação. Ou seja, por exemplo, se o mapa estiver verde, significa que não tem mosquito. Se tiver amarelo, significa que está em alerta. Se tiver vermelho, significa perigo, né? Quer dizer, tem uma infestação alta de mosquito.
Então, rápido ele pode ver se está tendo, precisa de mais cuidado em um certo bairro.
Exatamente. Então, ele direciona a ação de controle, né? Porque hoje o Ministério da Saúde não sabe onde está o mosquito. Então, ele faz um pente fino no município todo. Então, às vezes, ele atua num lugar onde não tem mosquito. E essa tecnologia informa aonde está o problema.
O Álvaro, e esse Congonhas, para quem não conhece, é uma cidade pequena. Como é que seria essa tecnologia numa cidade grande como Belo Horizonte ou Rio de Janeiro? Uhum. Mudaria alguma coisa?
Não muda nada. É a mesma tecnologia que está implantada numa cidade de 40, 50 mil habitantes. Está implantada na cidade também de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, que é uma cidade de mais de 450 mil habitantes. Pode ser implantada na cidade do Rio de Janeiro, que tem mais de 2 milhões de habitantes, né? Aliás, essa tecnologia do MDeng foi implantada durante os Jogos Pan-Americanos 2007 na Vila Olímpica e não teve nenhum caso de dengue nos atletas.
Que sucesso,
né? Foi um sucesso bom, O Estado está estudando a possibilidade de implantar no Estado.
Minas Gerais?
Minas Gerais também, mas tem uma questão técnico-político ainda para ser resolvido.
Pois
em
eu ia
te
perguntar o porquê, né? Se tem sido tanto sucesso, será que é porque ainda está na academia, né? Está dentro da universidade ou falta boa vontade?
Não, eu acho que o problema não é dentro da academia. A pesquisa já está sendo usada, não é uma pesquisa, já é uma tecnologia usada pelos municípios. Eu acho que é falta de uma decisão política do Ministério da Saúde. Eu acho que é uma questão mais política do que técnica, né? Porque a impressão que dá para nós é que santo de casa não faz milagre, né? Talvez tenham nós aguardando alguma tecnologia vindo de outro país para resolver, sendo que nós temos aí no país a tecnologia mais desenvolvida de monitoramento no mundo todo está aqui em Belo Horizonte.
Você ganhou um prêmio por causa disso, né?
Exatamente.
Nas mãos do Bill Gates?
Nós tivemos um reconhecimento internacional, né? O Bill Gates veio visitar a nossa tecnologia. Entre 25, ele escolheu 3 para visitar, veio conversar com nós. Ele está querendo implantar a nossa tecnologia em países pobres, como da Ásia e da África do Sul.
Quando ele implantar lá, o pessoal vai abrir o olho e falar, olha, se o Bill Gates está de olho, a gente deve colocar no Brasil, né?
Tem uma cidade, Cairns, na Austrália, que está usando a tecnologia, né? Temos que aguardar um pouco uma decisão política dos nossos governantes para ver se pode usar essa tecnologia, né?
Certo. Falando de tecnologia e pesquisa, eu queria perguntar para o Breno, que trabalha com pesquisa sobre o vírus da dengue, o que está sendo feito com relação à vacina? Por que a gente ainda não tem uma vacina? Ou o diagnóstico, né? Por que o diagnóstico demora tanto? Você poderia falar alguma coisa do que está sendo feito já, Breno?
Sim, bem, existem 4 sorotipos de dengue, dengue 1, 2, 3 e 4. Qual que é a dificuldade sobre ter uma vacina? Se eu desenvolver uma vacina, por exemplo, que gera anticorpos, que a vacina é isso, é um antígeno, que
é uma
quando
substância,
é uma
né?
substância,
que é colocada no indivíduo.
Quando ela é introduzida no indivíduo, ele fala para o indivíduo, para o sistema imunológico do indivíduo. Produz anticorpos contra mim, de forma bem geral.
Para proteger o organismo contra a doença.
Justamente. Então, por exemplo, se eu imunizar, esse processo chama imunização, um indivíduo contra o dengue 1, se por algum acaso ele foi infectado com um mosquito que contém o dengue 1 na sua glândula salivar, e esse mosquito injetar o dengue 1 naquele indivíduo, esses anticorpos eles vão ser produzidos e aquele vírus vai ser eliminado com muita facilidade.
Certo.
Só que esses anticorpos que são gerados contra o dengue 1, eles não têm efeito contra o dengue 2, contra o dengue 3 e contra o dengue 4. E como se não bastasse não ter um efeito favorável ao indivíduo, ele tem às vezes um efeito danoso. Por quê? Ele facilita a infecção do dengue 2, do 3 e do 4 em algumas células, como por exemplo nos macrófagos. São as células importantes, né, no combate a bactérias, a vírus, a organismos.
Que são usadas para defesa contra defesa outros organismos, né?
Então, a vacina, para ser eficiente, ela tem que ser tetravalente. Ou seja, ela tem que proteger simultaneamente e com a mesma intensidade, o indivíduo do dengue 1, 2, 3 e 4. E é justamente esse princípio que justifica a ocorrência de muitas mortes, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, só para dar uma informação a mais, em 91 houve um surto de dengue 1 naquela cidade. Em 2002 houve um surto de dengue 2. E agora, recentemente, 2008, aconteceu de novo um surto com dengue 1. O que aconteceu? As pessoas que experimentaram aquela infecção em 91, elas estavam protegidas desse vírus. Mas as crianças que nasceram após essa época, que tiveram contato apenas com dengue 2, elas tiveram contato com dengue 1 numa ocasião de uma infecção secundária. E aí aconteceu mais ou menos aquilo que eu expliquei com a hipótese da vacina. O organismo dessas pessoas que morreram agora, na maioria das vezes, eles tinham um mecanismo de defesa adequado para o dengue 2, mas não tinham para o dengue 1. Então, quando apareceu o dengue 1 no organismo deles, eles falaram, ah, beleza, vamos combater, vamos produzir esses anticorpos para combater o vírus. Mas, na verdade, só piorou a situação, porque o vírus era diferente. Então, essa ocorrência de uma infecção secundária é um dos maiores agravantes na ocorrência de dengue hemorrágica. Então, isso que dificulta o andamento, né, a produção de vacina.
Então, você está dizendo que se tivesse como saber qual vírus que a pessoa tem, o tratamento seria diferenciado.
Não, na verdade, porque nessa ocasião, nessa situação que você está falando, a gente está falando de uma profilaxia.
Profilaxia,
né?
Tá.
E a princípio eu estava falando de uma vacina. É um procedimento para imunizar as pessoas para que elas não tivessem dengue. Essa questão de como tratar o indivíduo que já está infectado é um outro campo de investigação. Inclusive, o pesquisador Mauro Teixeira, aqui do ICB, tem uma linha de pesquisa que está com os resultados interessantes ainda em andamento, para aliviar as dores, os sintomas da dengue. Agora, acontece que a infecção, ela é muito complexa, é multifatorial. O que determina que uma pessoa tenha uma dengue clássica e ela progrida para hemorrágica são vários fatores. Outra linha de pesquisa, só para citar, né, até para valorizar também a nossa instituição, o professor Flávio da Fonseca está desenvolvendo um modelo de vacina usando vírus recombinantes, está em andamento. Então, no mundo todo, os pesquisadores têm investido. Mas o que a gente pode falar de vacinas, de dados concretos? Toda vacina, ela precisa, antes de ser implementada na população, ela tem que passar por estágios, né? Os testes, tem a fase 1, fase 2, fase 3. Recentemente, tivemos a oportunidade, né, Álvaro, de participar de um encontro internacional aqui em Belo Horizonte, em que um especialista, o chefão lá do grupo de pesquisa da Coreia do Sul, se não me engano, que coordena ações no desenvolvimento de vacina, ele nos deu uma notícia não muito boa, que pelo menos nos próximos 8 anos, assim, a gente não vai ter uma vacina.
Então nós vamos continuar com o mosquito por perto e com
justamente
o vírus ainda, né, sem ter uma vacina.
Até,
né,
ter uma vacina segura, realmente, devido a essa particularidade do vírus. É importante lembrar só uma coisa, o vírus, o material genético dele é RNA. O que significa? O mecanismo, quando o vírus está se multiplicando na célula, o mecanismo de cópia, ele não é tão preciso como o de DNA. Então, numa mesma infecção, vários vírus diferentes são produzidos.
Não então, é tão certinho, né, a cópia do RNA como é do DNA.
Justamente, isso confere propriedades levemente diferentes aos próprios vírus que são produzidos, né?
Então, ele vai dar mais variação
mais
ainda.
Variação, o que dificulta gerar um antígeno, estabelecer um antígeno, aquela substância que vá induzir a produção de anticorpos que se ligue aos 4 vírus da mesma forma, de forma neutralizante.
Bem, então, se não tiver a vacina, temos então que combater o mosquito, né? O único jeito de se livrar da dengue.
Vamos lá, né? Gente, vamos fazer mais um intervalinho, a gente volta para o último bloco, tá bom?
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.